Vocês agora, eu gostaria de chamar o Rabino Caraguila, que vai fazer a abertura da nossa noite.
Muito obrigado, Morella Ertio, pela apresentação. De uma forma bem breve e sucinta, quem vai falar hoje é o Rav Friedman. Eu só queria falar para todos, em nome da Escola Beit Yaakov, a gente está muito honrado de ter o Rav Friedman com a gente aqui. Gostaria de falar poucos segundos, que é impactante a gente notar junto como anos passam, as coisas mudam, queridos. A gente não pode, é uma noite que a gente não pode nem falar boa noite para vocês. Está sentado no chão, eu estou sentado no chão da minha casa, todos vocês também. Mas parece que o povo Yehudi nunca desiste. O fim de toda a Simchá, Elishaná, Abaá, Birushalayim Abunyá. Aquela esperança onde o povo Yehudi fala, a gente nunca desiste. Kilishuatecha, kivinu kol hayom. A nossa maior Yeshua, a maior salvação, é saber que tem pessoas atrás, cuidando da Torá Kedoshá, que vêm escutar, e pessoas como na nossa Torá Kedoshá, eu queria falar só uma coisa e com isso eu termino, não é um livro de sabedoria, não é, com todo respeito, um professor de alguma matéria. A Torá tem que ser a pessoa ser para poder ensinar. Obviamente, que eu acho que esse é o maior elogio. O Ravari dispensa elogios, mas eu acho que para mim, uma vez que a pessoa é algo, ele pode ensinar. Então, a escola, a Beit Yaakov, está muito orgulhosa de poder ter conosco o Ravari para compartilhar conosco alguma mensagem, alguma coisa que a gente possa ser uma coisa, pessoas ainda melhores. Muito obrigado, Rav, pela atenção.
Muito obrigado pelas palavras bonitas. Queria agradecer para Esther, que era pelo convite aqui para falar para vocês. E falo para vocês que é uma honra minha estar aqui com vocês. E estou muito feliz em ter alunos em conjunto com vocês, alunos da Beit Yaakov, que vêm para Yeshivá, bons meninos, bons garotos, todos eles com potenciais, crescendo. É uma satisfação muito grande, uma honra, uma satisfação. E espero poder continuar, trabalhar em conjunto com vocês, com muita atzlachá, Bezrat Hashem. Como foi mencionado agora, o Rabino falou que não se cumprimenta hoje à noite, de Shabbat. E por que, que não se cumprimenta? Porque nós estamos em luto. Uma pessoa que está em luto, quando um parente falece, então ela não cumprimenta, não se cumprimenta ela. Então a gente também estamos em luto, então a gente não se cumprimenta. Para não parecer estranho que eu não estou cumprimentando vocês hoje à noite, é por causa disso. E eu queria falar hoje à noite para vocês uma coisa do coração que eu tenho. Por que esse luto? Por que esse luto? Por que é tão importante o Beit HaMikdash? O Beit HaMikdash foi destruído faz 1952 anos. É muito tempo. A gente nem sabe o que é o Beit HaMikdash. Difícil, viu? É difícil. A gente faz as halachot direito, a gente cumpre, não comemos carne, a gente faz direito, estamos jejuando hoje. Mas por que mesmo? A gente sente alguma falta do Beit HaMikdash? A gente... Por quê? Qual que é a tragédia?
Meu Deus do céu, me tirei as costas junto com minha bunda, já era.
Dá pra chegar a almofada aí, Zaminho?
Qual?
Ravari está silenciado, senhor. Ravari está tá silenciado a sua câmera.
O tempo todo estava em silêncio?
Tem que voltar um pouco para trás.
É, agora é isso.
Agora. Existe tem um livro que traz que na época do Hurban, do Beit HaMikdash, da destruição do Beit HaMikdash, tinha um filósofo muito grande, conhecido, chamado Platão, e ele viu Yirmiyahu HaNavi sentado e chorando pelo Hurban Beit HaMikdash, pela destruição. E ele foi para Yirmiyahu HaNavi e falou para ele: eu não estou entendendo, você fala que é uma pessoa tão sábia, o profeta do povo judeu, você está chorando por algumas pedras, por pedras quebradas, por uma casa quebrada, isso não fica bem, uma pessoa como você. Respondeu Yirmiyahu HaNavi para o filósofo Platão e falou assim: você tem alguma dúvida na tua vida filosófica? Tem alguma dúvida a esclarecer, alguma coisa? Aí Platão falou para ele: tenho muitas dúvidas. Então falou Yirmiyahu HaNavi para ele: me fala uma dúvida tua. E aí o Platão falou para ele alguma dúvida filosófica que ele tem. E aí Yirmiyahu HaNavi, o profeta Yirmiyahu, respondeu para ele, explicou para ele, esclareceu para ele. Falou Platão para Yirmiyahu HaNavi: agora mais ainda, eu tenho a minha pergunta, ficou mais forte. Você é tão sábio, tão inteligente, sabe tanto, e você está chorando por causa de pedras? Respondeu Yirmiyahu HaNavi para Platão: isso eu quero te falar, eu não estou chorando por pedras, não é pedras. Toda Chochmá que tem Am Israel, a fonte da Chochmá, da sabedoria, é o Beit HaMikdash. É o Beit HaMikdash. Destruídas. Porque era a fonte de toda Chochmá que eu tenho e todo mundo tem. E agora não vai mais ter essa Chochmá, o mundo não vai ter essa Chochmá. Eu queria explicar para vocês como eu entendo. Eu entendo que isso é uma coisa difícil de entender hoje em dia, depois de tantos anos. Por que faz falta o Beit HaMikdash? Por que é tão trágico que não temos o Beit HaMikdash? Eu queria explicar para vocês, com minhas palavras, como eu entendo isso. Espero que vocês vão entender. De modo bem simples. Vocês sabem, várias vezes já, pessoas me perguntaram uma pergunta que eu tenho uma resposta única para essa pergunta. Qual que é o objetivo da Torá com o ser humano? Para falar rápido, não querem ouvir, vocês sabem que pessoas não têm paciência, não querem ouvir shiurim inteiros. Fala rápido, qual que é o objetivo da Torá para o ser humano? E eu sempre respondo essa pergunta de modo muito simples. Vocês se lembram que na Torá está escrito, quando Hashem criou o ser humano, Hashem falou, nasce Adam. Vamos fazer o homem. E aí, todo mundo pergunta, como assim? Hashem está falando, vamos fazer o homem? Só tem um Deus. Quem são vamos fazer o homem? E tem várias respostas para essa pergunta. Mas o Ramban, lá, ele responde uma resposta muito interessante. Ele fala assim, Hashem falou para a terra. Terra, vamos fazer o homem? Eu vou dar a alma do homem, a neshama do homem, e você vai dar o corpo do homem. O homem, o corpo do homem vem da terra. A neshama, a alma do homem, vem de Hashem, né? De Hashem. Hashem assoprou o corpo e virou o homem, a neshama. Então, o ser humano foi feito desse jeito. O ser humano tem a parte material dele, que é o corpo, e tem a parte espiritual dele, que é a neshama. Tem o corpo, tem a neshama, tem o cérebro, que é a parte da neshama. Isso é o ser humano. A Torá foi dada para o ser humano poder ter o equilíbrio dessas duas partes do ser humano. De um lado material, de um lado dos desejos materiais, prazeres materiais, do outro lado a parte espiritual, de Neshama. Não é simples. Cada lado puxa para o seu lado, o corpo puxa para o teu lado, a Neshama para o outro lado. Por isso, muitas vezes, a pessoa vai para o extremo, é muito fácil ir para o extremo, a pessoa vai para o extremo de um lado ou extremo do outro lado, e aí entra a Torá. A Torá entra, e a pessoa que ela cumpre a Torá direito, na Torá tem um equilíbrio incrível, incrível, que o ser humano ele consegue viver direito com a Neshama, com equilíbrio, parte material, uma vida material, ele tem que correr atrás da parnassá, tem que trabalhar, tem que ter dinheiro, e também ele tem que estudar a Torá, tem que cumprir mitzvot. A Torá faz com jeito que o ser humano consegue ter esse equilíbrio direito. Eu quero falar para vocês uma coisa. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas acho importante vocês ouvirem, porque é importante também vocês saberem isso também para os filhos de vocês. Eu falo isso também para os meus alunos também, muitas vezes. Às vezes, eu acho injusto essa disputa que nós temos, seres humanos, entre material e espiritual. Para nós, adultos, também, e mais para os jovens de hoje em dia. Tenho muita pena deles, dos jovens. Eu não acho justo essa disputa. A parte material do ser humano é muito forte, é muito presente na nossa vida. Cada vez mais, a energia é muito forte. A gente vive no mundo material, dinheiro é importante, coisas bonitas é importante, tudo tem muito importante, uma importância grande. E a parte espiritual não é tão presente, não é tão forte para a gente, é difícil. E é uma disputa. E a gente tem que sim dar a certa importância para a parte espiritual. E como que se faz isso? Essa disputa que o ser humano tem, que o Yehudi tem, é muito difícil, não é fácil, não é fácil. E eu às vezes acho mesmo que não é justa até, porque é muito mais forte a parte material, muito mais forte. Então como que se faz para a gente poder mesmo fortalecer a parte espiritual? Como que se faz isso? Como? Aí entra o Beit HaMikdash, para vocês saberem. Quando tinha o Beit HaMikdash era uma fonte para Kedushá, para a vida espiritual da pessoa, incrível, incrível. Uma coisa assim, muito forte, muito forte. O Yehudi, ele tinha uma influência muito forte. Vocês sabem que o ser humano é um ser influenciável, não adianta. Ele pode falar que ele não é, mas ele é, o Rambam me escreve. O ser humano é muito influenciável. Quando tinha o Beit HaMikdash, o ser humano ele era muito influenciado do Beit HaMikdash. Eu vou contar para vocês um pouquinho como que era na época do Beit HaMikdash, o que, que eu sei da Gemará, do Rambam. Na época do Beit HaMikdash, por exemplo, tem uma mitzvah de 3 vezes por ano, Lalot Leregel. Subir no Beit HaMikdash, trazer Korbanot, Pesach, Shavuot e Sukkot. Então, todos os Yehudim, de Eretz Israel, todos os Yehudim subiam para o Beit HaMikdash. A Gemara conta que tinha Yehudim que moravam no outro lado de Eretz Israel e demorava 2 semanas. Na época não tinha avião, não tinha nada disso. Tinha com cavalo, com a charrete. E tinha Yehudim que demorava 2 semanas para chegar no Beit HaMikdash. Vamos imaginar, Rabotai, Pesach é 1 semana, o Hag de Pesach. Yehudim viajavam 2 semanas, ficavam 1 semana em Pesach, no Beit HaMikdash, e voltavam mais 2 semanas para casa. É uma história de 5 semanas. Sukkot, mesma coisa. Mais ou menos, assim, umas 12, 13 semanas por ano, eles faziam isso. A família inteira, as mulheres não tinham mitzvah, mas claro que a família não deixava as mulheres em casa. A família inteira viajava, onde que nós vamos? Os filhos falavam, vamos para o Beit HaMikdash, Lalot Leregel. Era uma havaiá, uma... Não sei como falar em português. Era um prazer espiritual enorme para as famílias. Vamos para o Beit HaMikdash... Muitas vezes eles tinham que trazer bikurim, tinham que as primícias, trazer maser sheini para Yerushalayim e agradecer a Kadosh Baruch Hu. Vocês sabem, muitas vezes a gente ganha de Kadosh Baruch Hu bondades, Hashem dá parnassá para a gente, saúde, em tempos como hoje, cada dia que passa nós temos saúde, é uma coisa tão grande. A gente quer agradecer a Hashem, mas a gente não tem como agradecer a Hashem. A gente fala obrigado para Hashem, falamos. Mas a gente às vezes gostaria de fazer mais do que falar obrigado. Fazer alguma coisa para Kadosh Baruch Hu. Mas não dá, não tem o que fazer. Na época do Beit HaMikdash, a gente ia para o Beit HaMikdash, a gente trazia um korban, trazia o bikurim, falava obrigado a Hashem. A gente fazia alguma coisa. E tudo isso era parte da nossa vida. Vocês podem imaginar todo ano, 15 semanas, 13 semanas... fazer parte desse, desse processo espiritual. Isso era uma coisa muito forte. Quando voltavam do Beit HaMikdash, é escrito isso, a pessoa voltava com bagagem espiritual muito forte, muito forte. Vocês sabem, quando o Tosfot ele traz em Baba Batra, quando as pessoas viam os Kohanim fazendo avodá no Beit HaMikdash, isso também era uma coisa incrível. Os Leviim cantando a canção era uma coisa que é muito impressionante. O Gra escreve, incrível, o Gra escreve que no tempo do primeiro Beit HaMikdash, o Gra, não preciso falar para vocês, era um rabino, um sábio muito grande, que viveu faz 300 anos atrás, e ele falou que nós não temos noção de um Yehudi Pashu no tempo do primeiro Beit HaMikdash. Assim que ele falou. Ele falou que ele não tem noção de um Yehudi Pashu, não de um rabino, não de um sábio, não. Um Yehudi simples. Na época do Beit HaMikdash, nós não temos noção. E por que isso? Por causa disso, essa influência, essa energia forte, espiritual, era tão forte que os Yehudim da época, eles eram todos muito mais espirituais, mais conectados com Hashem, muito mais do que hoje em dia, que não tem Beit HaMikdash. E essa era a força do Beit HaMikdash. Eu falo para vocês, eu tem muito mais, eu acho, tá? Muito mais para falar do Beit HaMikdash. Mas eu acho que isso é a coisa mais importante que eu sinto, que é a diferença de quando tinha Beit HaMikdash e quando não tem Beit HaMikdash. Quando tinha Beit HaMikdash, o Yehudi estava muito mais a parte espiritual dele. A Kadosh Baruch Hu estava presente na vida dele o tempo todo, vira e mexe. Às vezes, no meio do ano também, ele ia aqui a trazer um Korban Todá para Kadosh Baruch Hu, falar obrigado para Kadosh Baruch Hu. O tempo todo ele vivia com Hashem, com a Kadosh Baruch Hu. E isso era muito forte. E isso depois da destruição do Beit HaMikdash, não temos isso. E por isso eu falo para vocês, eu acho que esse equilíbrio que nós temos que ter, que o Yehudi tem que ter, de um lado, a vida material, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que sustentar a família, tem que ter uma vida social, e tem que mesmo, tem que ter uma vida normal, mas do outro lado tem que ter uma vida espiritual também. Esse equilíbrio não é simples, não é simples. A gente vê isso hoje em dia, como é difícil. Uma pessoa trabalha o dia inteiro, chega em casa, à noite ele tem que estudar a Torá. Está cansado, está esgotado, é difícil. E isso, no tempo do Beit HaMikdash, era muito forte. E isso, a gente, sabendo disso, a gente tem que sentir falta disso, claro. A gente humilde só com a vida material, não tendo a vida espiritual forte, com a Shem presente na vida dele, isso não é humilde como tem que ser. Tem que ser assim, tem que ser. A vida do humilde tem que estar misturado o material com o espiritual junto. E por isso, a gente, Rahamim falaram, vocês sabem que essa resposta que eu falo para vocês, eu acredito muito nela, especialmente hoje em dia. Alguém me perguntou isso. Rabino, por que nós estamos chorando hoje em dia? Tisha B'Av. Olha em Eretz Israel. Primeiro mundo. Yerushalayim está destruído? Yerushalayim não está destruído. A gente fala no Megilat Eicha, Shomema. Yerushalayim está vazio. Não está. Está vendo agora com corona, está um pouco mais vazio. Mas Yerushalayim? Está lindo Yerushalayim. Primeiro mundo. Hotéis bonitos, ruas bonitas, estradas bonitas. Por que que nós estamos chorando? Por que que nós estamos jejuando? A gente já está, a maioria de Am Israel, não sei se a maioria, mas a grande parte do povo judeu já está lá em Eretz Israel, já. Então, eu entendo, faz 100 anos que a gente chorava, dá para entender. Mas hoje em dia, chorar, jejuar, Tisha B'Av, por que jejuar? A resposta, eu acredito que é essa. Verdade, a gente já está em Eretz Israel, muita gente... A gente está se evoluindo tão bonito e rápido, mas essa parte que o Beit HaMikdash dava para a gente, essa influência, essa energia tão forte de Kadosh Baruch Hu, de Hashem, que nas nossas vidas nós não temos, não adianta, mesmo hoje em dia nós não temos, em Eretz Israel também não. Talvez lá temos mais que aqui no Brasil, mas também não temos como tem que ser. E isso que faz falta para a gente, esse é o motivo da nossa tristeza, que nós não temos o Beit HaMikdash, temos tudo, é. Temos comida kasher, podemos fazer Torá e Mitzvot o mundo inteiro, mas nós não temos aquela Kadosh Baruch Hu presente na nossa vida, nós não temos esse eu falei hoje para os meninos, meus alunos da Yeshiva, eu falei, Mashal Ma Davar Dome, um exemplo, né, para entenderem isso, da escola, vem para casa, traz os trabalhinhos dela da escola e fala para o pai: pai, olha meus trabalhinhos que eu fiz na escola. E o pai fica vendo os trabalhinhos, a criança com todo orgulho, né, fica mostrando para o pai. Quando tinha o Betamigdash, a gente chegava no Betamigdash, trazíamos o nosso korban para Hashem, a gente falava com Hashem. Tinha lá, tinha os milagres de Hashem lá no Betamigdash, os 10 milagres presentes o tempo todo. E a gente falava com a Kadosh Baruch Hu, a Kadosh Baruch Hu respondia para a gente, ficava branco lá o fio. Era uma coisa, Hashem estava presente na nossa vida. A gente saía do Betamigdash todo carregado com Irat Shamayim, com Kudushá, com... Aí voltava para a vida material, trabalhar, mas é outra coisa, é outra coisa. Isso que eu acho que faz falta para a gente. E eu falo para vocês, mais ainda, tá? Agmará fala, em Masechet Hagigah, Agmará fala, interessante, Agmará fala lá assim, tem um Pasuk, em Shayahu, se eu não me engano, que está escrito no Pasuk, Agmará assim explica o Pasuk, que Hashem tem um lugar lá em cima chamado Mistarim, que Hashem fica chorando. Chorando por quê? Chorando que o povo judeu, o orgulho do povo judeu, já não é o orgulho como era e se trocou para orgulho de Goyim. De Goyim. Assim fala Agmará. Agmará não explica. E vem os livros e explica uma coisa muito certa. O povo judeu, como falamos antes, Am Israel é um povo que a essência dele é Kedushá, a essência dele é Chochmá. O povo judeu é chamado Am Sefer, o povo do livro. É Chochmá. E isso que nós falamos, né? Isso o Beit HaMikdash teve essa força, essa energia de passar, influenciar tudo para o mundo, essas coisas. Infelizmente, depois da destruição do Beit HaMikdash, a gente já não se orgulha com essas coisas, com Chochmá, com Kedushá. Se orgulha com outras coisas, se orgulha com coisas assim, mais assim, materiais, mais dos goyim, a gente assimila. Vocês sabem que a pessoa acha que a assimilação é só quando casa com alguém que não é Yehudi. Não é verdade. Assimilação é quando a pessoa assimila valores que não é dos Yehudim. É assimilação. E isso que não tem Beit HaMikdash, eu sinto isso muito. Se tivesse Beit HaMikdash, os valores nossos seriam muito melhores, muito mais Yehudim. A gente está no galuto tanto tempo e a gente vai assimilando coisas que não são dos Yehudim, coisas dos goyim. A gente se orgulha, em vez de se orgulhar com coisas de Yehudim, a gente se orgulha com coisas dos goyim. Vocês vão perguntar para os jovens hoje em dia quem são os ídolos deles. Os ídolos dos jovens são jogadores de futebol, boxeadores, pessoas assim que... E eles não sabem que eles podiam ter ídolos muito melhores. Podiam ter ídolos como Reb Akiva Eiger, como Gaon de Vilna, como Rav Ovadia Yosef, como Hazon Ish. Eu posso ficar a noite inteira, não se preocupem, eu não vou fazer isso, mas contar para vocês que ídolos que nós tivemos, que sábios grandes, rabinos grandes, que os nossos jovens deveriam saber, em vez de eles pegarem ídolos, esses, pegarem esses como ídolos. Isso também, eu sinto, é porque não tem Beit HaMikdash. Se tivesse Beit HaMikdash, seria tudo diferente. Teria essa energia espiritual que sairia do Beit HaMikdash, seria uma coisa muito forte para todo mundo. Nós, os nossos jovens, nossos filhos, nossos alunos, ia ser outra coisa. Infelizmente, não temos esse Beit HaMikdash. Então, tudo está assim, mais ou menos. A gente não tem essa parte espiritual do povo judeu. Está mais fraca, não adianta. E essas coisas que a gente acaba se assimilando dos goyim, também fica sendo cada vez mais forte. Agora, nós não temos o Beit HaMikdash. Não tem o que fazer. Então, o que nós podemos sim fazer para sim tentar ter esse equilíbrio que eu falei para vocês? É o estudo de Torá. É o estudo de Torá. A pessoa estuda a Torá, também dá para a pessoa aquela espiritualidade incrível, incrível, a força que tem. Vocês sabem que na Gemará de Masechet Gittin, que traz a história do Churban Beit HaMikdash, uma história inteira, a Gemará traz lá como foi, conta a Gemará que Zakai, o grande sábio, ele conseguiu sair e ele foi lá conversar com o general romano. Aí uma história inteira, não vou agora me encumpridar, mas daí o general romano virou rei e ele perguntou para Rabbi Yohanan ben Zakkai: tá bom, me pede um pedido que eu vou te dar. Aí Rabbi Yochanan ben Zakkai pediu para ele: me dá uma coisa, Yavne v'chachameh, me dá a cidade de Yavne com todos os sábios que tem lá, Tamidei Chachamim, sábios. Assim fala a Gemara. E a Gemara fala que esse rabino errou. Esse rabino teve a chance de pedir um pedido para o general, ele podia pedir, não destrói o Beit HaMikdash. Ele podia pedir. Por que ele não pediu isso? E aí a Gemara responde, mas falam os comentaristas que, não, que por que ele não pediu mesmo? E por que ele pediu Yavne v'chachameh? Porque ele sabia, Rabbi Yochanan ben Zakkai sabia, ele era um tzadik muito grande, que o Beit HaMikdash vai ser destruído e o povo judeu vai para o Galut. Isso vai acontecer. Isso é um decreto de Hashem que isso vai acontecer. Então ele já estava preocupado com o futuro do povo judeu. Como vai ser os Yehudim no Galut? O povo judeu no Galut? Como vai ser? E aquele equilíbrio espiritual que o Yehudi tem que ter. Rabbi Yochanan ben Zakkai falou, a única salvação é Torá. É Torá. Se vai ter Torá no Galut, aí está tudo bem. Vamos conseguir nos segurar. Então ele falou, eu peço para você uma coisa. Yavne v'chachameh. A cidade de Yavne, com os chachamim, com os sábios que tem lá, isso eu peço para você salvar e não destrói isso. Porque se isso vai ter, então eu não estou preocupado. Então mesmo depois do Khurban Beit HaMikdash, os Yehudim vão conseguir. E a gente vê isso, para vocês saberem, em toda a cidade que tem Shivot, que tem Kolelim, a cidade se segura, a cidade tem essa Yahadut bonita, a Torá que segura. A pessoa estuda a Torá e o estudo de Torá segura a pessoa na Yahadut dela. Para terminar, não quero me encupridar mais. Eu quero falar para vocês uma que tem a ver com isso, agora para vocês, um pensamento meu que eu tenho todo Tisha B'Av. Quem entende, a gente fala Kinot, né? A gente fala hoje à noite, falamos Kinot e falamos amanhã de manhã também. Vale a pena vocês verem um pouquinho, ler um pouquinho os Kinot em português. É impressionante como o povo judeu sofreu. Impressionante. Amanhã de manhã a gente vai falar Kinot, tem Kinot do Khurban Beit HaMikdash, mas também tem Kinot depois de outros programas, de outros... outra de guerras, que o povo judeu passou. É uma coisa incrível, né? Como que o povo judeu, nesse Galut, desde o Khurban Beit HaMikdash, passou por tanta coisa trágica, né? A gente fala o Kinot, falamos o Kinot, e depois do Kinot, a gente chega e fala, Aleinu Leshabeach Ladon Akol, nós temos que louvar, elogiar Kadosh Baruch Hu, okay? Shelo Asanu Kegoyei Aratzot. A gente agradece a Hashem, que Hashem não nos fez como os Goyim. Nós somos Yehudim, o povo escolhido. Então a gente agradece a Hashem. E eu me pergunto, agradece a Hashem por quê? Por passar todas essas tragédias? Se não me engano, vocês podem me lembrar isso, se não me engano essa pergunta, perguntou aquele, tinha um filme, não sei se ainda existe esse filme, quando eu era... mais jovem, tinha o filme O Violinista no Telhado, acho que se chamava. E aí tinha aquele homem lá, o pai da menina, acho, mais ou menos, tá? Faz tanto que, não, que ele cantou uma canção e ele falava assim, eu sei, Deus, que nós somos o povo escolhido, mas por que bem a gente você escolheu? Ele perguntava, né? Assim, e eu pergunto isso para vocês, depois de falar o Kinot, depois de falar quanto a gente sofreu, Am Israel, e a gente chega e fala agora, Aleinu Leshabeach Ladon Akol, Atedirá Shelo Asanu Kegoyei Aratzot. Eu agradeço a Hashem que você não me fez como os Goyim. Por quê? Por que agradecer a Hashem? Eu vou responder para você essa pergunta com uma frase que eu ouvi de um dos meus rabinos. Um dos meus rabinos passou talvez as duas guerras, já faleceu, tá? As duas guerras mundiais. A segunda certeira, acho que a primeira também. Uma vez ele falou na Yeshiva que quando ele estava fugindo numa das guerras e os goyim atrás deles, os soldados atrás deles para matar eles, e ele estava fugindo com outros, ele teve uma sensação, uma felicidade no meio de fugir. Qual que era a felicidade? Ele falou que ele teve uma felicidade que ele é daqueles que está fugindo e não daqueles que está matando. Que está matando. Estava feliz. Tá bom, a gente está fugindo, mas a gente pelo menos somos seres humanos Conselho Melokim, como falamos antes, não é só corpo, é alma também. Não somos animais. Então, isso foi isso que ele falou para a gente. Eu falo para vocês. A resposta para a minha pergunta é essa. Depois de todos os sofrimentos que a gente passou, Am Israel, Am Israel continua sendo aquele povo especial que tem um equilíbrio, aquele povo que sabe o que é certo e o que é errado, aquele povo que vai com a sensibilidade para o outro. Tantas histórias tem bonitas, como que Am Israel pensa nos outros, faz pelos outros, recebe outras coisas. Isso é incrível. Então, a gente agradece a Hashem, com tudo que a gente passou, que Am Israel passou, mesmo assim, a gente agradece a Hashem por fazer parte de um povo tão especial, com aquele equilíbrio tão especial. A gente sabe que temos que trabalhar, temos que ter parnassá, sustentar a família, mas também temos que cumprir Torá e Mitzvot, temos que alimentar a nossa Neshama também, estudar a Torá também. Isso a gente agradece a Hashem. Eu acho que isso... Homel Machshavah se fala, tá material para pensar um pouquinho. Então, resumindo, o Beit HaMikdash dava para a gente uma carga muito forte espiritual, muito forte. E aí, aquele equilíbrio que a gente tem que ter era mais fácil, era mais simples. Conseguíamos manter a Chokhmah em cima, dominando a gente, assim, dirigindo a gente. Conseguíamos desse jeito. E depois do Beit HaMikdash, a gente está no Galut, a gente não tem essa energia tão forte espiritual. Nós temos que nos agarrar, eu diria, na Torá, no estudo de Torá. Cada Gemará, cada Shiur que a gente ouve, que entra na gente, isso é a parte espiritual que está sendo alimentada. E a gente tem que, com muito orgulho, mesmo como falamos, agradecer a Kadosh Baruch Hu, por ser esse povo tão especial que Hashem nos escolheu, sim. Eu estou terminando aqui e quero de novo agradecer a Esther pelo convite que ela me deu. Não sei se ela está aqui, se não, por favor, para passarem. E para todo o Tzevet da escola. Eu queria...
Estou aqui, Rabino.
Oh, Esther.
Obrigada.
Obrigado, viu, Esther? Sony, muito bom. Obrigado pelo convite. Como eu falei no começo do Shiur, eu sou muito orgulhoso que nós temos alunos em comum, somos sócios em vários alunos e a gente está muito feliz com esses alunos. São meninos bons, bons garotos, com potenciais. Sempre quando vem da Beit Yaakov, os meninos, a gente percebe que são meninos que têm uma bagagem, está vindo com bagagem e tem um potencial também bom para crescer. Estão crescendo, Baruch Hashem, muito bem. Desejo muito Hatzlachá pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo, Esther, mesmo. E nós todos, eu espero que ano que vem vocês me convidem para falar Adrashat Tisha B'Av, mas não aqui em São Paulo, em Yerushalayim, Abnuya, Bezrat Hashem, Merah, Be'Ameinu. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado.
Obrigada eu, Rabino. Se Deus quiser, muitos, muitos mais alunos, cada dia melhor.
Amém, amém, amém. Tá certo, tá bom.
Querido Rabino, Kvoda Ari, em nome da Escola Beit Yaakov, de todas as nossas famílias e dos nossos queridos alunos que são a alma da nossa continuidade, a gente queria agradecer muito pelo seu tempo, pela sua força espiritual nas suas palavras. Quando o senhor diz, né, Am Israel é um povo que se preocupa com os outros, fala para os outros, um povo com sensibilidade, e a gente agradece a Hashem por fazer parte dele. Uma boa noite para todos nós, no sentido de, a gente sabe que a gente não se cumprimenta, mas é uma boa noite que a gente recebeu um Dvar Torá tão bonito, de tanta profundidade, e que vai fazer com que todas as pessoas que assistiram levem essa reflexão para nós. E isso faz
essa noite
muito especial. Que Deus
permita
que a gente possa ver a construção do Beit HaMikdash, Bimehra, Be'Ameinu, e que todos nós tenhamos só Besorot Tovot.
Amém. Muito obrigado. Muito obrigado, Rabotai. Muito obrigado.
Kol Tov.
Kol Tov. Kol Tov.